Fala galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Lembrando que esse episódio é trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Se você está precisando de algum suplemento para auxiliar na sua performance, a Hopper é a sua melhor escolha. É só entrar no site hoppernutrition.com.br e ainda dá para você usar o cupom AXEL10, beleza? Fala galerinha, vamos lá, vamos entrando. Hoje vou fazer uma live com o Bernardo Camargo, arroba BSB Strong, né? Que se alguém não sabe de quem eu tô falando, mas eu acho muito difícil. Hoje, o treinador mais que conseguiu os melhores resultados, né, no CrossFit competitivo no nosso país, tá? Então, não precisa fazer muita introdução, mas hoje o Bernardo é treinador do Gui, sétimo homem mais condicionado do mundo, treinador da Lari, que foi a atleta brasileira que se classificou para os games esse ano, treinador do Gu, que foi o terceiro team, né, o terceiro menino, vamos colocar assim, mais condicionado do mundo na categoria 14-15. Então, a gente tem muito que aprender com esse cara. Ele já chegou, então deixa eu chamá-lo aqui. Eu esqueci minha água lá fora, acabei de lembrar disso. Fala, Bernardo!
E aí, Axel, beleza?
Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo ótimo, cara. Pô, primeiramente, muito obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção de estar tirando um tempinho para a gente trocar uma ideia aqui.
Imagina, um prazer.
Cara, então, vamos começar. Eu acho que não precisa de tanta introdução, né? Se você ainda não conhece o Bernardo, não sabe um pouquinho do background dele, né, pra gente não perder muito tempo aqui, eu recomendo que você vá lá no nosso episódio do Seeking Growth, que já tem alguns anos já, eu acho, na real, que a gente fez. A gente falou de todo o background do Bernardo, né, da onde que veio. É um background, vamos dizer assim, não tradicional, né, de acordo com o que a gente encontra geralmente com os treinadores de CrossFit aqui no nosso país. Então eu recomendo fortemente que vocês ouçam, né, na época não tinha vídeo, então ouçam aquele episódio, e até para vocês abrirem um pouquinho a cabeça, porque o Bernardo veio de várias vertentes, de vários lugares diferentes, né, para ele chegar aqui, construir a metodologia que ele construiu aqui de treinamento dentro do CrossFit. Então eu recomendo fortemente. Mas primeiro, cara, quero perguntar como é que estão as coisas agora, né? A gente já tem o quê? 16, 17 dias que terminou, né, os games desse ano. Há quanto tempo você está em casa já? Eu não tenho certeza.
A gente chegou na terça-feira passada. Segunda-feira passada.
Então em casa, tem uma semaninha.
Mais uma semana.
É, uma semana e pouco. Isso. E como é que estão as coisas? Como é que está a readaptação? Como é que está? Passou aquele êxtase, né? Vamos colocar assim. Como é que estão as coisas aí agora?
Já trabalhando, pensando no futuro, né? Eu acho que não dá para ficar parado. Já cheguei, já tive que... Quando termina, a gente já está pensando no que a gente vai fazer para o ano que vem, né? Mas aí, chegando em Brasília, eu já começo a colocar no computador os meus planos, já começo a planejar o que vai ser feito para o ano que vem, com o objetivo de melhorar ainda mais.
Hoje até... Tem outros assuntos que gostaria de tratar com você também, até desse lado que você e a Diva, né, começaram a oferecer cursos online, né, para passar um pouco da metodologia de vocês, como vocês trabalham. Eu acho isso muito legal, só que em uma outra ocasião a gente conversa sobre isso, porque eu também acho que... Eu acho que as pessoas, né, os treinadores, eles têm que começar a pensar um pouquinho mais a longo prazo, sabe? Puramente isso, não só em relação a performance, mas em relação à carreira profissional também, né? Que aí é um outro tipo de performance. Porque, por exemplo, até quando, né, eu vou deixar só essa perguntinha aqui, por exemplo, para quem tá aí ouvindo. Até quando você vai dar aula de personal? Até quantos anos você vai dar aula de personal? Né? Até quantos anos você quer dar aula de personal? Então, isso é uma conversa que depois, em uma outra ocasião, eu vou ter com o Bernardo para ele explicar também, falar um pouquinho para vocês do que ele tá fazendo em relação a esse lado. Mas agora, vamos falar de games, né? Vamos falar de como que foi essa experiência para você esse ano. Eu imagino, se você pudesse resumir em uma frase, né? Aí depois a gente desenrola, mas se você pudesse resumir em uma frase, como foi a sua experiência nos CrossFit Games 2021? Qual frase seria essa?
Acho que não precisa nem de uma frase, uma palavra, incrível. Foi realmente espetacular, assim. A gente sempre fica nessa incerteza: será que o trabalho que a gente fez foi bem feito? Será que o atleta está bem preparado? Será que a gente vai chegar lá e performar da maneira que a gente imaginou? E acabou sendo realmente incrível, acabou sendo espetacular, acabou sendo, cara, excelente. A gente gostou, estou bem satisfeito com o que aconteceu, mas não acomodado, né? A gente sabe do potencial dos dois. Eu acho que o Gustavo, por 5 pontos, não ficou em segundo lugar. É, a gente pode. O moleque tem um futuro assim brilhante se a gente contribuir programando, fazendo uma programação de treinos, fazendo uma periodização bem planejada para ele continuar evoluindo. E o Gui é isso, né, cara? O Gui tá sempre acima das nossas expectativas. A gente, quando o Gui foi segundo colocado na categoria Teens em 2017, o último ano como adolescente, a gente imaginou que a transição dele para o CrossFit Games seria uma transição mais lenta, que ele demoraria para entrar no CrossFit Games. Com 19 anos, ele já tinha se classificado para o CrossFit Games, o atleta mais novo naquela época. A gente tinha uma ideia que quando ele tivesse 23, 24 anos, ele poderia estar entre os top 5, entre os top 8, e ele adiantou isso em 3, 4 anos. Então, é isso. Foi incrível. A participação foi realmente espetacular. Estou bem satisfeito.
Cara, eu acho que vocês dois, né, vem compartilhando bastante, você e o Gui, principalmente. O Gu, eu não vi se ele falou tanto sobre as provas, como é que ele se sentiu durante as provas, como é que foi a experiência para ele durante as provas, né? Mas você e o Gui, eu sei que estão fazendo isso. E esse lado, vocês já estão compartilhando, né? Sorte ao Guilherme. Esse lado, vocês já estão compartilhando, né? Esse lado aí já está sendo divulgado. Eu queria saber, né, de você, como é que um pouquinho do que rolou por trás, né? O que que rolou enquanto vocês estavam lá, desde a pré-preparação ali, né, da preparação das últimas 2 semanas. Eu não sei exatamente com quantas semanas vocês foram para os Estados Unidos. Você chegou lá um pouco depois. Como é que foi esse planejamento para ir para os Estados Unidos fazer se preparar finalmente para os games?
A gente fez, na preparação do. Vou voltar um pouco atrás aqui. Na preparação do BCC, conversando com o Gui e com a Lari, eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz um tapering um pouco mais longo. Para quem não sabe o que é tapering, tapering é um período de deload pré-competitivo. A gente diminui o volume para o atleta chegar descansado. E deu super certo, né? Eles foram super bem. E eu pensei na mesma coisa, na mesma abordagem pro CrossFit Games. Vamos, usando uma expressão aí, vamos moer. Mas na hora de tirar o pé, a gente tira o pé com pouco tempo, um pouco antes do que a gente está acostumado a fazer, como a gente fez no BCC, para a gente chegar lá inteiro, chegar lá descansado, chegar lá bem. Aí, só que teve o empecilho da quarentena, né? A preparação, se a gente pensar em termos de preparação, cara, não foi como poderia ser, porque eles estavam num lugar diferente, eles tiveram que ir para o México, tiveram que arrumar lugar para treinar numa cidade super grande. O ideal seria que eles tivessem vindo para Brasília. Aqui eu acho que as circunstâncias de treino se assemelham bastante ao que eles vão encontrar em Madison. Tem um lago aqui que a gente nada sempre que eles estão aqui. Os equipamentos estão todos, quase todos disponíveis aqui no box. Tem basicamente tudo que eles precisam. Então não foi assim da maneira que a gente imaginou, mas se você comparar com o ano passado, que eles se classificaram e não puderam ir, então a gente não pode ficar reclamando muito, não. E foi isso, eles foram para o México, fizeram a quarentena lá no México, a gente sempre conversando, a gente sempre trocando ideia. Isso é uma coisa muito importante. Um relacionamento que eu tenho com os meninos é esse. Eu faço a planilha, eu sento no computador, eu gasto horas do meu dia programando o que eu acho que vai ser melhor para eles, mas eu escuto demais o que eles têm que fazer. Não é uma relação unilateral, não é eu empurrar a planilha para eles e acabou. Eu estou sempre perguntando se você está se sentindo bem, está se sentindo cansado. Eu tenho algumas maneiras de descobrir isso, por exemplo, se as cargas não estão subindo, se a gente está próximo à competição e as cargas, porcentagens altas não estão subindo ou estão subindo com dificuldade, talvez eu tenha que diminuir ainda mais o volume. Então a gente vai percebendo, a gente vai usando a percepção, a sensibilidade que eu tenho para fazer ajustes. Então uma planilha nunca é engessada, eu vou sempre mudando. Então a gente foi. O Gui chegou nos Estados Unidos, talvez alguns dias antes de mim, chegou em Chicago alguns dias antes de mim. Eu cheguei em Chicago numa sexta-feira. eu levei meus filhos dessa vez, né? Eu não queria deixá-los aqui, levei meus dois filhos, a Diva sempre vai comigo. A gente acabou chegando na sexta-feira, ou agora eu não lembro mais, sexta ou quinta-feira, cheguei em Chicago, a gente fez algumas coisas em Chicago, a gente, principalmente nadar, a gente levou eles para nadar, levou eles para testar o paddleboard.
Pero. Uhum.
Paddle, a gente achou que fosse ser paddle,
Igual
acabou não
todo
sendo,
mundo.
acabou sendo caiaque, né? Mas sempre conversando, sempre trocando ideia até chegar no Games. Em Madison eu cheguei na segunda-feira, porque o Gustavo, eu tinha que fazer o check-in como coach do Gustavo na segunda-feira, e o Gustavo já começava a competir na terça-feira.
Beleza, vocês foram. O Gui foi depois pra Madison. Muita gente perguntou, né? Muita gente perguntou sobre duas coisas. Terça-feira, o game pro Gui começou na quarta. Terça-feira, ele fez alguma coisa? E quinta-feira, que foi o descanso entre os dois dias de competição, ele fez alguma coisa? Na sua opinião, né? O que que é melhor nesses casos?
Não é só a minha opinião, né? Eu acho que melhor é o atleta ter essa percepção. Alguns atletas preferem fazer alguma coisa no dia anterior, alguns preferem descansar completamente. Na quinta-feira ele não fez nada, ele ficou em casa descansando, e na terça-feira eu confesso para você que eu não me lembro. Eu acho que a gente fez, deu uma pedaladinha na Eco Bike para. Eu não sei se foi na terça ou na segunda, Axel, é muita coisa acontecendo lá, né?
Não,
Não,
imagina, cara.
não foi na terça-feira, não, porque na terça-feira começou a competição do Gustavo. Não, eu acho que não. Então isso depende. Eu tenho atletas que gostam de fazer alguma coisa no dia anterior, eu tenho atletas que não gostam. O Gui é um deles. O Gui é um atleta que não gosta de fazer nada no dia anterior. Então, se não me engano, na segunda-feira a gente fez pedalou na Rogue Echo Bike por alguns momentos lá, só para ele mais uma vez ter a capacidade de entender a bike. Terça, acho que foi essa, foi mesmo. Entender a bike, e a gente fez alguns exercícios para cadeia posterior. Eu sempre gosto de fazer tipo uma musculaçãozinha para cadeia posterior. Isso na segunda-feira. Na terça-feira ele não fez nada. E o Gustavo na segunda-feira, que foi o dia que antecedeu, também não fez nada.
Você, né? Você gosta de sentar com eles e conversar sobre metas e objetivos específicos daquela competição ou não, né? Como é que você tem essa conversa com eles? Porque tem os lados bons, lados positivos e tem os lados negativos dessa conversa, né? Então, como é que é a sua abordagem?
Eu não fico estabelecendo metas assim, olha, Gui, eu acho que eu tenho que ficar entre os 10, Gui, eu acho que eu tenho que ficar entre os 20. Às vezes ele faz uma puta competição, ele ficou em 21º, ele fez algumas coisas muito bem, fez umas coisas ruins. Eu não gosto de estabelecer números, assim. A minha conversa, principalmente com o Gui, com o Gustavo se classificou em quarto no mundo. Gustavo era uma. A gente sabia que ia bem. Ficar em terceiro, ficar em quinto, ficar em primeiro, era uma coisa que a gente não tinha certeza, mas a gente sabia que ele ia bem. Com o Gui, a minha conversa com ele é basicamente, cara, ele vai lembrar disso, ele inclusive deu uma entrevista falando isso lá, cara, you belong here. Às vezes, durante todo esse último ano e meio, 2 anos, a gente escuta as pessoas falando. O Gui é atleta de Instagram, o Gui é atleta online, o Gui não participa de competições presenciais. Assim, pessoas que não entendem nada de CrossFit, ou que não acompanha o esporte, primeiro para analisar o currículo dele, né? De segundo lugar, primeiro pódio do Brasil no Games, depois para o Wodapalooza, depois para TCB, que ele foi campeão na categoria dele, depois para o histórico a lesão que ele teve em 2018, depois classificado para o CrossFit Games e CrossFit Games 2019, atleta. Então as pessoas não têm, as pessoas, não sei se elas repetem isso porque elas escutam falar, mas elas não têm a. Talvez algumas pessoas, não toda, a grande maioria não, mas ficam repetindo isso. E apesar da gente ser confiante, da gente saber que isso não é verdade, às vezes fica essa pulga atrás da orelha, assim, né? Cara, Gui, olha só, você não caiu aqui de paraquedas, você está aqui porque você merece, você consegue brigar de igual para igual com todos esses caras. Então a minha mensagem para ele é: cada dia do Games eu tentei passar uma mensagem para eles. Eu não gosto de ficar falando demais. A gente tem que falar sobre a prova, mas cada dia eu tinha uma mensagem. E nos dias que antecederam, foi essa mesma mensagem até o primeiro dia. Você pertence a esse lugar. You belong here, quer dizer, você pertence aqui. Você está aqui porque você tem méritos, porque você é um puto atleta. Você não caiu de paraquedas aqui. Você não te deram isso. Você trabalhou durante anos e anos para chegar até aqui. Então, quando você entrar lá, você não tem que olhar para o lado e falar assim: caralho, é o Vellner que está do meu lado. Caralho, é o Medeiros que está do meu lado. Não, cara, eu sou. Tanto quanto eles, eu estou aqui por méritos meus. Então, essa é a minha foi a minha conversa principalmente com o Gui nos dias que antecederam. Quando começou, cada dia tinha uma mensagem diferente, cada dia tinha uma mensagem que eu tentava passar para ele. No começo do dia, eu chegava, bom dia, molecão, um abraço, e aí, como é que foi, como é que descansou? Passava uma mensagem clara e objetiva para ele, para tentar trabalhar no mindset dele, e aí a partir daí é pensar nas provas.
Entre as provas ali, né? Começou na quarta-feira, foram cinco provas no total. Entre as provas, o Gui teve altos, vamos dizer assim, altos e baixos, né? Ele teve colocações muito boas no dia e colocações, eu não acho nem ruins, porque ruim eu colocaria abaixo de 30, né? Eu diria colocações medianas. Ele teve 22º na primeira, aí depois foi sexto, primeiro, na quarta foi décimo.
Vigésimo segundo, 26º, eu acho. 26º, na
Na
prova de
quarta.
Thruster com. Prova de Thruster com
Ah, não, isso é.
wall walks, ele ficou.
Então foram quatro eventos, eu tava falando errado. Foi 26º. Então, como é que você tem alguma conversa com ele? Por exemplo, né, deixa eu te dar um exemplo só para ficar bem claro. O Ben Bergeron, ele já disse isso, né? Já compartilhou com todo mundo no podcast, que a cada prova, né, no final de cada prova, ele senta e conversa com os atletas dele. Por exemplo, tiveram uma colocação que eles não esperavam, uma colocação ruim, entre aspas. Beleza. Tenha o seu luto, 5 minutos. Que merda, porra, fui mal, beleza. Passou, passou. Segue o jogo, pensa na próxima prova, né? Tem algo parecido, algo que você considera importante ter, uma conversa que você considera importante ter entre cada prova, de acordo também aí com o que aconteceu em cada prova?
Depende da situação e depende do atleta. É, com o Gustavo, tenho conversas talvez mais profundas, assim, porque ele é até mais novo, ele é mais imaturo. Com o Gui, eu acho que foi a nossa maturidade, o meu conhecimento, a nossa relação coach-atleta de quase 5 anos é tão já sólida que eu terminava a prova, a gente fazia um comentário rápido e foco na próxima prova. Sendo uma prova. Que ele ganhou, sendo uma prova que ele ficou em 22º, 26º. A gente não tinha muito tempo para se lamentar. Lições, você tem lições. Por exemplo, ele está falando aqui, zoar o resultado ruim e partir para a próxima. Exatamente, a gente chegou a zoar. Porra, molecão, toda aquela corrida e você ficou em 27º. Putz grila, não deu certo. Vamos para a próxima. Cara, estava muito leve o ambiente lá atrás. Eu acho que isso é muito importante. O ambiente pesado lá atrás, ficar se lamentando por uma coisa que aconteceu, não vai te levar para frente. É claro que aprender com os erros é fundamental. Você aprende com seus erros. Mas ali, naquele momento, é simplesmente falar 30 segundos sobre o que aconteceu, pedir um feedback, falar, conversar e partir para a próxima. Eu acho que isso foi um dos pontos mais importantes dessa competição. Ganhando. Indo muito bem ou indo muito mal numa prova, não muito mal, indo mal numa prova, a página era virada com velocidade, com rapidez, e a gente passava a focar na próxima. E em momento nenhum ele ficou se lamentando, em momento nenhum eu fiquei me lamentando, fiquei pensando, porra, ele devia ter mandado você fazer assim. Eu acho que tudo se encaixou muito, muito bem, encaixadinho nessa competição.
É, muita gente, né, naquela. Agora, juntando um pouquinho esse ponto que a gente falou agora e aquele ponto que você trouxe da galera falar sobre competição online e tudo. Algumas pessoas. Eu não sei se. Tudo depende da maneira com que fala, né? Agora, algumas pessoas falavam, cara, eu acho que o Gui deveria competir mais presencialmente para ele ganhar experiência, para ele, por exemplo, não se abalar muito com um resultado ruim, com um resultado bom, para ele pegar prática no na arena de competição, né? O que que você acha sobre isso, né? E aí eu acho que,
Eles
óbvio,
não.
né, vai depender de
Ele...
cada atleta, mas fala especificamente sobre o Guilherme, no caso.
É, as pessoas que falam isso não conhecem o Gui, né? O Gui é muito melhor atleta presencial do que online. Ele é muito melhor na arena do que lá fora. Ele cresce na arena, ele gosta disso, ele não tem medo, ele não se esconde, ele não foge. Então, é o contrário. A gente tem. Ele sempre teve um objetivo. Do momento, eu conto essa história nos cursos, eu. Quem já fez meu curso, quem já me ouviu falar, sabe, a primeira mensagem que o Gui mandou quando eu comecei a trabalhar com ele no final de 2016 foi: você é o meu novo mentor que vai me ajudar a chegar no CrossFit Games. Ele já tinha isso em mente naquela época e a gente seguiu esse trabalho, chegou em segundo lugar com 17 anos e continua trabalhando para isso. Se ele tem um objetivo, você perdeu o foco, você sair para fazer outros campeonatos que não te levam a esse objetivo. Eu mesmo sou totalmente a favor dele seguir o objetivo dele. Ele quer competir no Games, vamos seguir o plano para competir lá fora. Fazer campeonato, outros campeonatos podem te dar experiência? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que um campeonato vale por 2, 3 meses de treino. Mas no caso dele, que é tão seguro de si, que é tão bom competidor presencial, isso não, a gente não acha isso necessário. Então a gente trabalha para ele chegar no Games. E se ele tiver que passar, por exemplo, pro BCC para chegar no Games, ele vai passar. Se o BCC fosse presencial, a gente adoraria que o BCC tivesse sido presencial, melhor ainda, acabou não sendo, né? Mas o caminho para chegar no Games a gente vai percorrer.
Eu acho que isso é muito importante. E aí a gente vai sempre. Em vários pontos da conversa já podia ter levantado isso, né? Mas muita gente pergunta, né? Ah, planilha de fulano, planilha de ciclano, cicrano, né? Na verdade. Ah, planilhinha tal, planilha famosa. Só que, eu sempre falo a mesma coisa. Uma planilha não substitui um treinador. E aí entra um outro ponto, que é o seguinte: no caso, não é só a sua planilha. Né? No caso, é tudo isso que vocês já construíram durante todos esses anos, todo esse relacionamento, toda essa orientação. Conhecer um ao outro mesmo não estando fisicamente sempre junto.
Com certeza, essa química, essa sintonia a gente vai desenvolvendo com um tempo, né? Não são 6 meses ou um ano. Então a gente está trabalhando nisso há muito tempo para eu achar o que é melhor para ele falar, eu acho que é melhor eu fazer desse jeito, a gente chegar a um consenso ali na hora. Eu sempre dou a liberdade, eu sempre falo que ninguém conhece o atleta melhor do que ele próprio. Eu conheço muito bem os atletas, eu conheço muito bem os atletas que eu treino, mas eles são, no final das contas, senhores de si. Eles sabem, o que é melhor para eles. E então, se eu chego lá na hora e falo, olha, eu acho melhor você fazer assim, ele falar, eu acho que eu prefiro fazer assim, eu falo, cara, eu não acho uma boa ideia, tá? Então vou fazer assim. No final das contas, a última palavra vai ser dele. Eles me escutam demais. Sempre que eu dou um palpite, eles param para ouvir, para analisar, e a gente junto chega a essa conclusão. Não é, de novo, não é uma relação unilateral, não é só enviar uma planilha de treino e sentar e ficar esperando os resultados. Isso é super importante, né? Essa conexão, esse elo que a gente tem.
Para você, como treinador, enquanto foi só na quarta-feira, né, que você teve que ficar, imagino, igual um louco, mas como é que foi isso,
Caraca, você não tem
né?
noção. Cara, você não tem noção. Foi foda, cara. Eu até agradeci que o Gui não competiu na quarta-feira, porque na quinta-feira, porque,
Na
cara,
quinta-feira.
quarta-feira foi. Na quinta-feira, porque quarta-feira foi muito. Quinta, sexta, o Gustavo competiu terça, quarta e quinta.
Isso.
Cara, foi muito difícil. Por exemplo, eu não fui na primeira prova do guia de natação porque era muito longe, não adiantava eu estar lá, entendeu? Não fui na primeira prova do guia de natação. Mas a partir da segunda prova, o Gui tinha, a segunda prova era a prova de muscle up. Então, eu estava na área de aquecimento com o Gui, discutindo estratégia, aquecendo. Terminou o aquecimento, ele chama o Gui para o North Park, né? Que é perto do campo lá. Mas tinha uma lacuna entre o momento que ele saiu e o momento que ele competia. Nesse momento, eu corri para aquecer o Gustavo no lago, que é 1,5 km, deve ser. Saí correndo, literalmente correndo. Corri, o Gustavo já estava no lago. Aqueci o Gustavo, corri para ver o Gui. E nessa hora, por isso que é importante eu estar lá. Nessa hora foi a hora que eu vi a primeira bateria, eu vi os caras com uma estratégia ruim. E aí eu corri e falei pro Gui, muda a estratégia, faz desse jeito, e ele acabou ficando em sexto nessa prova, a estratégia foi tudo encaixadinho. E aí saí de lá correndo, voltei, corri mais 1,5 km. Lado do ginásio, eu consegui um hotel. Então, para mim era pelo menos pior, porque eu tava muito próximo da competição, mas cara, esse dia foi punk.
Deu uma leve travada aqui para mim, mas deu para pegar a essência. Mas em mais alguma prova, Bernardo, você conseguiu ali, né, observando o field, observando a competição, passar para o Gui algo que vocês não esperavam, vocês não tinham se preparado para, e você acabou vendo logo antes dele entrar?
Cara, Algumas. A prova do handstand walk. Vendo o Riquelme fazer tudo unbroken, ficar travado no último, por exemplo. O Gui anda muito bem de bananeiro. O obstáculo para ele é muito tranquilo. Mas a gente não queria que ele queimasse na largada e fizesse como os outros. Então a gente observando ali, nós dois observando. Cara, vamos quebrar desde o começo. Quebra desde o começo. E até eu fiquei com medo até, porque quando começa a prova, você vê todo mundo andando e não quebrando no comecinho, ou muita gente não quebrando no comecinho, e ele já começa quebrando. Isso é perceptível, ele ficando para trás e depois buscando. Esse é um exemplo. A prova do snatch, eu acho que é um exemplo. Aí não é nem na prova, é a preparação para a prova. Eu até tenho um post preparado para amanhã para falar sobre isso, mas já adianto para vocês. Eu percebi que na hora da prova, as mulheres fizeram a prova de snatch primeiro e elas estavam demorando 5 minutos entre cada tentativa de snatch, demorava demais. Para que que eu vou ficar aquecendo o Gui fazendo um snatch a cada minuto, um snatch a cada minuto e meio, se lá dentro ele vai fazer um snatch a cada 5 minutos? Vamos começar lá no aquecimento a simular o que ele vai encontrar lá dentro. Gui faz um snatch, senta aí, senta na, pegamos uma cadeira para ele, senta na cadeira, eu aumento a carga, 5 minutos depois ele faz um outro snatch, 5 minutos depois ele faz outro snatch, calculado certinho para quando ele entrasse. Para quando chamassem ele, ele fizesse o último snatch dele, entrasse na arena e começasse a competir nesse mesmo esquema. A prova de pegboard, eu acho que a gente conversou sobre isso. Uma repetição de pegboard não é uma repetição de chest to bar. Você subir e descer no pegboard demora o quê? Uns 15, 20 segundos. Então eu falei para ele: olha só, você terminar as cordas, ou você terminar as cordas, ou você fazer um pegboard quase todo, dá no mesmo. Você vai ter o mesmo crédito. Então, se você, quando faltarem 2 minutos, eu quero que você aperte um pouquinho o ritmo para você conseguir completar mais dois rounds. Eu não lembro agora, mais dois rounds e fazer esse último pegboard que faz muita diferença. Imagina, você terminou a corda, faltam 10 segundos. Ou você terminou a corda, faltam 20 segundos. Se você em 20 segundos conseguir subir e descer o pegboard, você ganhou um ponto a mais do que o cara que fez quase o pegboard inteiro, mas não conseguiu. Então, eu falei para ele ficar atento e é visível isso quando aqui que fala lá 2 minutes. Cara, você vê que ele começa a apertar o ritmo do bond e você percebe como ele consegue fazer esse último pegboard completar no segundo final, inclusive ganhar do Fikowski, que
Foi
estava junto com
exatamente.
ele.
Foi
Ele
exatamente
passou no
isso.
segundo final. Então, essas coisas que a gente vai observando, né? Que eu vou tentando ler, tentando ver. É difícil, eu não consigo assistir, por exemplo, a competição feminina, a não ser pela televisão, porque eu tô lá o tempo inteiro com ele. Então, o máximo que eu. Ou as primeiras baterias. Isso é uma das vantagens de você estar nas últimas baterias, né? Você tá melhor colocado, que eu consigo ver os erros e acertos que as pessoas cometeram, fizeram no, na, nas primeiras baterias.
Sobre a prova de corrida, Bernardo, sobre a prova do sprint, né? Aí é mais uma curiosidade e uma dúvida minha, né? Claramente, porra, ele tem a capacidade, né? Tanto que ele ganhou a prova e com tempo e ganhou bem, né? Mesmo tomando um chutinho ali, conseguiu botar uns 3 passos ali na frente numa reta curta. Cara, quanto você acha que a bateria importava naquela prova? Pensando como profissional, como coach, assim, né? Quanto você acha que a bateria importava naquela prova?
Cara, eu acho que para os outros bastante. Eu acho que ele puxou os outros. Eu acho
Não,
que ele
sim.
seria o mais. Eu acho que ele seria o mais rápido. Eu acho que seria difícil. Tanto é que você vê que os 4 primeiros tempos estão naquela bateria, né? O dele, o do Morad,
Do
o do
Velni.
Belner, eu acho que do Pentik, né? Eu acho que do Sexton Pentik. Eu acho que para os outros foi bom estar com ele. Ele puxou bastante. Se ele tivesse uma bateria mais lenta, eu acho que, cara, ele é muito rápido, né? O Gui é um atleta muito explosivo. E apesar, as pessoas podem pensar assim: essa é uma prova. Sai correndo e acabou. E cara, não é simples assim, tá? É 1 minuto e 15 de prova, mas tem detalhes. Tanto é que você vê que é 1 minuto e 15, é o segundo colocado, 1 minuto e 15 ponto alguma coisa, 1 minuto 15, 16, 1 minuto 16 e 10. Se você vacilar ali 1 segundo, 1 segundo e meio, cara, você perde, sei lá, 10, 12 posições. Então, eu chamei bastante atenção dessa prova pro Gui. O Gui não queria ficar ensaiando essa prova. Ele estava confiante, mas eu tinha alguns detalhes que eu queria acertar com ele. O primeiro é a largada. Numa prova de 400 ou 500 metros, não adianta você pensar, eu vou largar devagar, porque no final eu vou acelerar. Você tem que começar forte. Para a galera que gosta de fisiologia aí, é como se fosse energia grátis por 7, 8 segundos aí, porque a sua fonte de energia vem de outra, é fosfocreatina. Então você pode sentar o pau. Começa, não, em vez de começar rápido, começa muito rápido. Então, eu tinha esses detalhes, acertando com ele. Olha, no final, quando estiver doendo, não vai correr, tipo, perder a mecânica, não vai, tensionar a mão. Tenta correr, de maneira leve, para não desperdiçar a energia. Então, a gente foi acertando detalhes, eu fui conversando com ele. Ele não queria ficar ensaiando. Ele reclamava toda hora que tinha que ensaiar, mas deu certo, né?
Não, deu certo pra caralho. É, não, e a pergunta foi de uma maneira geral, né? Porque estar em uma bateria ou outra, de uma maneira geral, ajuda os atletas que, óbvio, né? Tem que ter potencial. Por exemplo, os caras tinham, né? O Morad, a gente sabe que era corredor de soccer, era corredor, jogador de futebol, né? O Wellner, eu não achei que corria tanto assim, na real, né? Não achei que ele ia tão bem. Eu achei que o Sei que iria bem nessa prova, mas. Ele foi muito mal, né? Ficou em último no... Foi último na bateria, era a bateria do Gui. Então, acho que a prova também trouxe algumas surpresas, né? Acho que a prova também trouxe algumas surpresas de uma maneira geral.
Quanto mais curta a prova, isso é uma coisa interessante, né? Quanto mais curta a prova, mais eu acho que mais atento você tem que ser. Uma prova de 1 minuto e 15, se você dá um vacilo e fica em 1 minuto, chega em 1 minuto e 16, cara, você perdeu 3 posições, 4 posições. Uma prova de 1 hora e 15, se você perder 30 segundos, talvez não mude nada, talvez você continue na
É.
mesma posição. Então, eu queria ser bem atento, bem eficiente na abordagem dessa prova.
Agora passando para uma outra coisa. Não é o ano rookie do Gui, né? Ele foi em 2019, mas ele acabou sendo cortado muito rápido, né? Uma pergunta em relação a isso. Você acha que se os cortes fossem parecidos com esse ano, mais equilibrados, né? Mais justos? Você acha que ele conseguiria aguentar mais na competição?
Sim. Você imagina ele fazendo aquela prova de clean com o Fraser naquele ano, a prova de sprint com o Bar Muscle Up, cara, eu acho que sim, eu acho que seria melhor para ele. Eu até comentei, quando terminou o Games, o Justin Berg, né, que é o braço direito do Dave Castro
Sim.
na organização do CrossFit Games, veio falar
Pode
com a
ir.
gente. Ele veio falar com a gente, já não tinha mais ninguém na hora de aquecimento, ele veio falar com a gente e eu falei com ele, falei, olha, de todos os games que eu já assisti, eu participei, esse foi o melhor. Porque apesar do corte, todos os atletas, mesmo aqueles que foram cortados, tiveram chance de mostrar suas capacidades. Você foi cortado depois da nona prova, não sei se o corte foi na nona, não lembro, se foi na nona ou na décima, depois da
Foi na
nona ou da
nona.
décima prova. Se
Foi
você foi
primeiro da
cortado
nona para
depois...
décima.
E depois da décima para a décima primeira, né? Se
Isso,
você foi
isso.
cortado depois da nona prova, é porque realmente você não tá entre os 30, você não merecia estar entre os 30, mas, cara, teve prova longa, prova de mais de 1 hora, prova de natação, teve prova de 7 minutos, sua prova de muscle up, teve prova de handstand walk, teve prova de clean. Então, o atleta teve capacidade de mostrar toda a sua capacidade de trabalho ali, seja em provas longas, em provas curtas. Se ele foi cortado, é porque realmente ele não devia estar entre os 20 ou entre os 30.
É, ele foi testado em várias modalidades e várias valências diferentes, né? Diferentemente de 2019. Em 2019, eu tava olhando, né, o leaderboard. O Gui, na real, só saiu naquele corte porque ele caiu, né, no handstand walk. Só por causa disso. Se ele não tivesse caído naquele handstand walk, ele no final, ele tinha sobrevivido. Isso que é foda, porque, porra, vários aconteceu, né? Não é que ele não era bom no negócio. Acontece. Acontece, né? Por exemplo, hoje,
Sim.
nesse ano, poderia ter acontecido algo, mas ele teria tempo para recuperar aquele resultado. Aí veio outra prova,
Exatamente.
era uma prova de corrida longa, que aí não é algo que ele consegue se destacar para recuperar, e aí acabou sendo cortado. Eu tava dando uma olhada no game 2019
Uma
ali.
coisa interessante dos cortes é que você também muda a pontuação, né? Então,
Sim.
por exemplo, você tá lá entre os 20, alguém fica em primeiro, você fica em 18º, cara, você tomou ponto pra caramba. Então vamos supor, você tá liderando, você tá lá na frente. E você vai muito mal numa prova depois que tem, quando tem só 20. Você consegue dar uma buscada boa, né? Se você ficou, ou você perde bastante, desculpa. Então, você
É.
ficar em primeiro e ficar em 15º para a fase final dos 20 atletas pode fazer uma diferença boa, interessante na pontuação. O campeonato.
Uma outra coisa agora, um ponto que você levantou e foi uma coisa que me surpreendeu, né? Um outro ponto dele que me surpreendeu durante esses games. O que acontece geralmente, né? Com atletas que. Eu tenho, duas perguntas, acabei de lembrar de outro também, mas vou guardar aqui. O que acontece geralmente com atletas? Que inclusive foi o que eu achei que ia acontecer com o Justin Medeiros, por isso que eu achei que ele nem pro pódio ia, né? Eu achei que ele ia ser emocionado demais. Eu achei que ele ia começar muito acelerado, né? E queimar largada e acabar não aguentando sustentar aquela performance, né? Não uma específica, mas em algumas provas. Geralmente isso acontece, um, com atletas mais novos e dois, com atletas que ainda não têm bastante experiência lá nos games. O Gui foi justamente o contrário, né? Ele se destacou começando devagar, devagar, entre aspas, em algumas provas e ultrapassando vários e vários e vários atletas experientíssimos no decorrer para o final da prova. Por exemplo, né, lembrando de cabeça aqui rápido, prova 2, né, a prova 2 ele fez isso, na prova do handstand walk ele fez isso, na prova, na última prova ele fez isso, né? Então, deve ter alguma outra prova, agora tá me fugindo a cabeça, mas
a só... A do pegboard, ele também ficou, passou a galera depois, sim.
Então, quatro ocasiões aí, se a gente pegar pra olhar aqui, parar pra olhar, vão ter outras, né? Inclusive, a galera tava reclamando porque não tava filmando ele, porque... Um, né? Ainda não era um atleta tão conhecido. E dois, ele começava um pouquinho para trás. Eu lembro nitidamente filmando o Cole Sager do lado do Wellner lá no Bar Muscle Up, na primeira série de Bar Muscle Up, Cole Sager do lado do Wellner. Cole Sager foi terminar em último na bateria. O Gui passou lá por cima todo mundo, né? Terminou em sexto, em quarto na bateria, em sexto no geral. Então... O que você tem para falar sobre isso, né? É um pouco da preparação que vocês têm, é um pouco do que vocês conversam sobre a estratégia de abordar, de atacar a prova antes?
É tudo, né? É tudo isso, tudo que você falou aí. Eu peço bastante para ele ser consistente, a gente faz bastante treino intervalado, então para ele tentar repetir no último intervalo que ele conseguiu no primeiro intervalo, por exemplo, ou para ele melhorar. Para o primeiro intervalo dele ser o intervalo que ele está sentindo o pace que ele consegue manter, para ser o intervalo que ele está entendendo como ele vai reagir àquela situação à qual ele está sendo exposta. Em relação à conversa que a gente tem, é aquilo que a gente fala, acho que ele até falou isso aí, calmo e posturado, né? Independente do que está acontecendo do seu lado. Eu falo isso para ele e para todos os outros atletas. Você está do lado de uma pessoa, você está com um planejamento na sua cabeça, você está fazendo... É o que você tem que fazer. Esse cara começa a fazer aquilo muito mais rápido que você, das duas, uma. Ou ele vai ganhar de você, parabéns pra ele, é melhor que você naquilo. Ou pode ser que ele vá queimar e você, se você tentar acompanhar ele, pode ser que você se queime junto. Então, fazer a sua prova. Então, você não se influenciar por que tá acontecendo do seu lado. O cara tá voando do seu lado. Cara, talvez esse cara seja muito bom nesse movimento. Talvez esse WOD seja o WOD desse cara. E se você for tentar acompanhar ele, vai ser pior. Faz a sua parte, faz o que a gente planejou, vai no seu limite ali e, cara, deu muito certo, né? Você vê várias provas no final, o Gui passando, e a galera fala que o Gui não tem uma boa capacidade aeróbica, isso de você melhorar no final, de você conseguir se recuperar dentro do próprio WOD, é um sinal que isso está melhorando, um sinal que isso está cada vez melhor nele.
Bom, segunda pergunta que eu tinha guardado, senão eu vou acabar esquecendo. Se eu não me engano, tá, aí você vai poder me corrigir, eu não sei nos testes que vocês fizeram, né, nas simulações que vocês fizeram, mas foi a primeira vez que o Gui tomou tanta porrada assim num dia, né, 4 eventos pesados.
Deixa eu só te interromper aqui, que o Gui falou uma coisa aqui, ele falou, fala daquele limite que você tinha me falado. Eu falei para vocês que eu tinha uma mensagem. Falei para você que eu tinha uma mensagem por dia, né? Chegava para ele e falava: sim, você, you belong here. E no segundo dia a mensagem era a seguinte: todos nós temos o nosso limiar a nossa percepção de esforço. Tá? Vamos imaginar uma escala de 1 a 10. Quando você vai se aproximando do 10, o que acontece? Essa sensação de morte, eu quero parar, o que você faz? Você diminui o seu ritmo. Você quebra onde você talvez não tivesse que quebrar, você pedala mais devagar, você rema mais devagar, você diminui o seu ritmo porque você está se aproximando do seu limite. E eu falei para ele o seguinte, vamos tentar, eu quero que você tente na sua cabeça fazer um reset nisso, que você reprograme a sua percepção de esforço. O que era 10 para você, eu quero que você empurre para 11. Então, quando você estiver chegando no 10, você ainda está... Ainda tem um botãozinho para subir, ainda tem um número para subir. Então, quando você estiver sofrendo, quando você estiver sentindo... É muito difícil um atleta se exercitar e cair desmaiado porque ele fez um esforço absurdo. Acontece, a Cara Webb já fez isso, a gente já tem aquela mulher das Olimpíadas, aquela suíça que chegou toda torta, mas é difícil. Normalmente a nossa mente manda a gente parar antes do nosso corpo realmente ter que parar. E essa foi a ideia, a mensagem que eu passei para ele no segundo dia. Faz essa reprogramação na sua cabeça. Quando tiver ruim, imagina que esse ruim não é tão ruim, ele é. Quando tiver péssimo, imagina que isso não é péssimo, é ruim. Se é ruim, você consegue piorar um pouquinho, ou seja, você consegue acelerar um pouco mais, você consegue fazer um pouco mais unbroken, você consegue tolerar um pouco mais da dor. E essa foi a mensagem que eu passei para ele no segundo dia. Então você perguntou aí como que ele começa o WOD, termina o WOD melhor. Essa foi a mensagem que eu passei para ele no segundo dia. Cara, pensa nisso, tenta resetar e fazer um ajuste no seu, na sua capacidade de sofrer. Entre aspas aí, na sua percepção de esforço.
É entrar naquele dark place, né? E aguentar ficar lá. É quem aguenta ficar mais tempo lá naquele dark place, né? Que
É,
sempre falaram lá
aí.
no começo do CrossFit.
Mas aí é o seguinte, né, cara? Todos nós temos um dark place. Eu fiz um treino hoje que eu tava no meu dark place, ele tava horrível. Mas será que tava horrível mesmo? Será que eu não poderia ter feito um pouquinho mais rápido? Eu acho que todos nós, ou a maioria de nós, a gente pode apertar um pouquinho. Quantas vezes você termina um WOD do Open e fala: porra, poderia ter feito um pouquinho melhor, não precisava ter quebrado ali. Então, esse reset aí do mindset dele em relação à percepção de esforço, em relação a isso, foi uma coisa que eu falei com ele que deu
Funcionou.
certo, né? Aparentemente deu
Muito,
certo, funcionou.
muito foda, muito foda, muito foda. É. Ó, o Renato aí. Boa, é isso aí, top. É, então, a pergunta era: eu não sei nas simulações de vocês, aí você vai poder esclarecer, mas não foram em muitas ocasiões, pelo menos, que o Gui tomou tanta porrada em um dia, né? Quanto quarta e sexta, né? Que foram quatro eventos pesados e cinco eventos pesados. Como é que foi a estratégia de recuperação em relação a isso, né? Tanto durante o dia quanto de um dia para o outro, o que que vocês trabalharam?
Cara, a gente treinou assim. A gente treina pra nada que ele encontrar numa competição for. Olha lá,
Não,
exatamente o que você falou, não está em Brasília. Eu ia falar
não,
isso,
tem que ir para
Gui.
Brasília então, tem que ir para
Eu ia
Brasília então,
falar, ele tem que
para
acompanhar
passar
os
uns
dias
dias
de
aí.
treinamento aqui.
É.
Cara, a gente treinou muito assim. Muito assim, muita porrada. A gente tinha uma brincadeira que eu falava. Hoje é. Quem me conhece sabe que eu não sou a favor de fazer treinos em alta intensidade todos os dias, mas quando a gente faz a alta intensidade, quando a gente aperta o botão da alta intensidade, eu até falava isso pra ele, galera, hoje, pra ele, pra Lari, pro Gu, apertamos o botão da alta intensidade, a gente vai fazer treinos, vários treinos hoje, várias porradas hoje, pra quando você chegar numa competição, nada ser diferente. Obviamente, a competição, o ambiente é diferente, mas o volume não ser uma coisa assim assustadora. Caralho, nunca fiz 4 horas num dia. Porra, eles treinaram muito pra isso. Eles passaram por isso diversas vezes aqui em Brasília. Então, cara, não tinha nada assim de novo. Quando você está numa competição, tem algumas coisas que são diferentes, é claro. Por exemplo, é difícil você se alimentar bem numa competição, você está mais ansioso. Então, a gente tentava empurrar a comida, fica o tempo inteiro no pé dele: come um pouquinho agora, come um pouco agora, bota isso para dentro. Ele levava umas marmitas de arroz branco. Toma sua proteína agora, come esse arroz branco. Vamos pegar um açaí. Eu tento ficar empurrando comida para tentar acelerar essa recuperação, para tentar suprir o que ele precisa ali na hora. E depois das provas, à noite, a minha esposa falava: ele não pode comer nada. Minha esposa, porque não sabe, come super saudável. Cara, tem uma alimentação assim limpa. E ela falava: ou hambúrguer ou pizza hoje à noite, e sorvete. Você pode comer tudo que você precisar. Você precisa de caloria, você precisa repor tudo que você gastou. Então, essa era a mentalidade lá na hora, na, no dia, nas noites, né, de recuperação para o dia seguinte. E é difícil você pedir que um atleta durma bem, tendo uma prova no dia seguinte, saindo uma prova 7 da noite, na adrenalina, cara, acabou de ganhar a prova de snatch, por exemplo. Chegar em casa, fechar o olho e dormir, cara, isso é uma ilusão, isso não acontece. Então, ali nos dias que antecedem, nos dias que você está competindo, você acaba descansando, comendo menos, descansando um pouco menos, mas você está preparado para isso. A motivação ali do ambiente acaba compensando por isso.
Eu não sei se o Gui postou, né? Não tenho certeza se o Gui postou, mas ele podia postar o gasto energético dele cada dia de competição. Não sei se tá com, se pegou lá no Polar, não sei se marcou, mas deve ter sido algo absurdo. Imagina, um moleque 21 anos, com a massa magra que ele tem, tamanho que ele tá, fazendo tudo que ele fez. Imagina o gasto que esse moleque teve em cada dia de competição. Deve ter sido algo absurdo, algo absurdo.
Sim, com certeza.
Não
Essa é uma
calculou.
preocupação.
Não calculou. É, tá, beleza. Mudando um pouco a chave, levando um pouquinho pro Gu. Esse foi o primeiro ano do Gu no 14-15, né?
Na verdade, ano passado foi o primeiro ano, né? Foi o
Ah,
primeiro
então
ano,
ele
só que
vai. Ano que vem
não
já é.
teve games.
Ano que vem é 16,
Já
17.
16, 17.
Tá. Então, isso, melhor ainda. O que que você. A gente sabe que não é fácil, né? Um atleta de 16 anos competir contra um atleta de 17 anos, né? Por mais que seja só um ano, esse ano, um ano faz diferença. O que que vocês estão planejando, né? O que que vocês vão focar? O que que vocês acham que ele, o que que você acha que ele precisa trabalhar mais daqui até o ano que vem para ter mais uma ótima performance como teve esse ano?
É, se você olhar, analisar de seis provas, o Gustavo ganhou, foram seis provas, se não me engano, ele ganhou duas, ele ficou
Foram
duas em segundos,
sete provas.
sete provas, ele ganhou duas,
Isso.
ficou duas em segundo, uma ele ficou em sexto, que é a prova de corrida, mas duas ele foi muito mal. A prova de natação, que era pouca natação, cara, você corria na água por mais tempo que você nadava, e a prova que tinha bike erg e sandbag. Bom, ele vai nadar pra caramba. Já começou a nadar. E é aquilo que às vezes as pessoas perguntam, mas qual a diferença dos atletas lá de fora para os atletas do Brasil? Cara, a gente pode enumerar assim, o Gui vai falar que não existe nenhuma diferença e eu concordo que somos todos seres humanos, somos todos de carne e osso, mas uma vantagem que eu acho que a galera lá de fora tem é que eles têm acesso aos equipamentos assim que eles saem. Então, o Gustavo Puch fez bike erg 10 vezes na vida, se fez. Então, chega lá, tem uma prova que tem bike erg, é uma coisa relativamente nova para ele. Não é uma coisa que ele está confortável, que a gente entende exatamente qual o pace que ele tem que fazer, porque é uma coisa que ele fez pouquíssimas vezes na vida. Então, tentar expô-lo ao máximo possível a, por exemplo, bike erg, que foi uma prova que ele foi mal. A gente já começou, ele teve quase 2 semanas de férias, né? De tempo sem treinar. Já começou a treinar. Eu entendo que o que a gente tem. Não entendo, não. Sim, claro que eu entendo, mas eu faço isso sempre com todos os atletas. A gente começa muito suave a planilha, a gente começa a planilha com cargas baixas, a gente começa sem necessidade de dar uma porrada. Ele não vai competir daqui a um mês. Eu acho que essa fase de base é super importante para ele chegar bem lá na frente. E, cara, o plano é esse, o plano é ele chegar melhor ainda, melhorando nessas fraquezas e mais, talvez mais sagaz, assim, mais esperto, que ele vai ter um ano nas costas de experiência. Isso a gente pode falar para todos os atletas, não só ele, mas o menino que ficou em segundo, o menino que foi em primeiro, o menino que foi em quarto, todo mundo ganha experiência na competição, mas é uma preocupação que eu tenho com ele também, ele ficar bem sagaz. Ele é muito bom competidor também, mas quanto mais experiência, melhor.
Já eu tenho outra pergunta sobre o Gustavo, mas uma pergunta que surgiu aqui, que é uma pergunta que eu quero fazer porque eu considerei isso, né, na minha análise, em relação a duas provas que o Gui não foi, uma ele não foi, uma ele foi mediano, né, ele ficou em 20º alguma coisa, né, que foi a do rope climb com ski e sandbag carry, e a outra ele foi razoável, só que é aquilo, né, só tinham 20 atletas, então 17º, que foi a colocação que ele pegou, 16º, 17º,
16º.
16º, né, com a bike com snatch, é aquilo, acaba perdendo ponto, né? Porque como aumenta. Entre uma colocação e outra, um 16º naquela altura da competição machuca mais do que anteriormente, né? Nesses dois eventos, em um teve o ski erg, no outro, na outra teve a cobike. O ski, eu acho que você tem aí, ele tem na Cavaleiros, né? Ele já tem uma experiência maior. A Ecobike, não, né? A Ecobike, eu acho que a primeira vez que ele deve ter sentado foi lá agora, nos Estados Unidos, quando vocês foram. É, então,
No
nesses
México,
dois
na quarentena do
eventos.
México.
Ah, isso, na quarentena do México. Nesses dois eventos, esse resultado, você acha que foi prejudicado por causa desses elementos específicos? ou não necessariamente em um ou em outro? Fala um pouquinho sobre esses dois.
Bom, se ele tivesse mais experiência na EcoBike, se a gente tivesse trabalhado com a EcoBike por um ano, eu acho que ele teria ganho essa prova? Não, talvez não. Ficado em segundo, terceiro, não. Mas passar de um 16º para um 10º, acho que é completamente viável, ainda mais se você olha a diferença de tempo dele para o cara que ficou em 10º.
Sim,
Acho que isso
em
é completamente viável. Você não fica bom em uma coisa fazendo essa coisa esporadicamente. Você quer ficar bom em muscle-up, você não vai fazer 10 muscle-ups por semana. Você vai fazer 100 muscle-ups por semana. Você quer ficar bom na EcoBike, você não vai pedalar na Salt. Você vai ficar pedalar na Eco. Elas são
Nossa,
similares, mas não são iguais.
fudeu, Bernardo. Agora vai ter nego fazendo 100 muscle-ups por semana te marcando aí. Nossa, se prepara.
Mas
Mas vai,
esse é o princípio, né? Para você ganhar eficiência
sim,
naquele movimento,
especificidade,
você tem que fazer volume. Ninguém fica bom em nada fazendo aquilo poucas vezes. Então,
né?
com certeza, eu acho que a falta de exposição a eco bike fez uma diferença. Agora, isso é uma situação que a gente vive aqui no Brasil. Não tem ecobike no Brasil. Eu procurei até para saber se alguém tinha e ninguém tinha ecobike no Brasil. Em relação ao esqui, eu tenho esqui aqui. Lá na Cavaleiros tem esqui, mas aí vai em relação à preparação para o BCC. Para nós, a preparação para o BCC, se o BCC tivesse sido presencial, teria sido muito mais encaixada com a preparação para o Games. Lembra que eu te mandei mensagem? E aí, Axel, vai ter presencial ou não? Porque eu quero saber se os meninos continuam nadando. Vai ter
Lógico.
presencial ou não? Porque eu tenho que tirar a natação da planilha. Se a partir do momento que a competição vira uma competição online, eu tenho que focar na preparação para aquela competição. E a gente sabe, na competição online não vai ter natação, não vai ter corrida, não vai ter esqui. E aí essas coisas acabam saindo da planilha. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar para o CrossFit Games. Não adianta eu deixar o Gui nadando 6 km por semana e ele não se classificar para o Games, porra. Então ele tem que fazer thruster, ele tem que fazer chest to bar, ele tem que remar, ele tem que andar de bananeira, ele tem que fazer strict HSPU, ele tem que fazer tudo que vai ter no BCC online. Então nesse momento, a periodização pro BCC sendo online, ela acaba desvirtuando um pouquinho do que seria se fosse presencial. Então a gente para de expô-lo a esses equipamentos, como no esqui, como a bike. A bike é eco, não, mas como esqui, como, por exemplo, natação, como, por exemplo, corrida. Então, acho que pode ter sim, tem sim uma influência. Dizer que se ele tivesse corrido durante a preparação para o BCC, ele chegaria lá e ganharia a prova de corrida, ficaria em quinto, sexto? Não, ainda não. Mas talvez em vez de 26º, tivesse ficado em 20º, em 18º? Sim, isso eu acho que é factível, é viável.
Já caminhando para o final, também não quero tomar muito seu tempo, já está chegando a uma hora. Voltando um pouquinho para o Gustavo, né? Eu não sei se você chegou a ver isso, mas o Bergeron começou um projeto novo lá na New England, que é a Comp Train Academy, né? E aí tem o time da Elite, né? Que são 4 atletas, 5 atletas, no máximo 6, que ele falou que vão ser. Tem o time, aspas, B, né? Que é o time de atletas que está galgando para chegar nos games, né? O time A, o time da Elite, né? É o time de atletas que são dos games. O time B, de atletas que estão galgando para chegar nos games. Aí ele vai ter um outro time que é meio que C, assim, que são atletas de 20, 19, 20, 21 anos, que querem um dia chegar nos games. E aí tem as crianças, né? Tem os teens, né? Adolescentes e crianças. Ele falou que no projeto, esses adolescentes não vão nem competir CrossFit. Por quê? Porque ele está pensando a longo prazo. Vamos colocar assim. Então, ele está preparando uma base sólida para eventualmente preparar esses atletas para a elite quando eles tiverem 21, 22, 23 anos. Na hora que você está pensando na preparação do Gustavo, tem algo que você pensa em relação a isso? Tem algo que você considera em relação a isso? Tem alguma diferença, por exemplo, na preparação do Gustavo por ele ser team e na preparação do Gui e da Lari por eles já estarem na elite? Fora, né, o normal, né? Fora a diferença ali fisiológica, etc.
A gente tem que ter uma preocupação com meninos. Eu já tenho experiência trabalhando com a molecada, o Gui com 17 anos, a Luísa com 16, o Gustavo desde os 13. A preocupação maior que eu tenho em relação ao corpo, em relação ao físico deles, é desenvolver um corpo equilibrado. O Gui teve uma lesão nas costas, a galera que não sabe, ele teve uma lesão nas costas, porque o Gui se tornou muito explosivo, muito forte, e o core dele não acompanhou, ele acabou tendo essa lesão. Então eu tenho essa preocupação com o Gustavo, cara, vamos fazer um fortalecimento de core absurdo, porque o moleque tá no mesmo caminho, ele tá ficando muito forte. Não sei se ele vai chegar a ser tão forte quanto o Gui, mas ele já acabou de bater o recorde da prova de snatch na competição. Então eu tenho essa preocupação. Em relação a coisas que acontecem fora do box, por exemplo, ele me perguntou, ele me pediu às vésperas do game, posso jogar sandbag, não, beach tennis com meu amigo? Eu falei, cara, eu não jogaria. Eu acho que um menino, você tem que fazer coisas de adolescente, mas essa não é a hora. Agora não. Terminou o games, o que que ele fez? Ele foi jogar. Então eu sei que ele tem que fazer coisas de meninos, eu sei que ele tem que ter essa viver uma vida o mais normal possível, mesmo estando longe de uma normal porque a gente considera normal, quando eu tinha 15 anos, comparado com o que ele treina 2 vezes por dia, porra, a vida dele é essa. Mas em relação a não competir, em relação a não participar de competições, cara, não sei se eu concordo com isso, não. Até porque a gente tem exemplo aí, dois dos atletas que ficaram entre os 10 primeiros vêm da categoria Teen, né? O Gui e o Justin Medeiros participou do Games também, como Teen, não participou, se não me engano?
Bernardo, ele não chegou a participar, mas foi por um detalhe. Foi por detalhe,
Ele
assim.
quase se classificou, mas ele já, ou seja, ele já tentava participar. Então, eu
Sim.
acho que a experiência, que o lastro que você ganha competindo é super importante. A gente tem que ter uma preocupação para esses meninos não, para você não que falando na linguagem aí de treino, para você não quebrar esse menino, para você não destruir esse menino com 17 anos. E a gente vê casos assim, pessoas, meninos que foram super bem na categoria Teen e depois desapareceram. O Nick Paladino é um exemplo. Cadê o Nick Paladino? O Nick Paladino tinha um problema nas costas com 18 anos. Talvez não sei, um excesso de porrada, um excesso de treinamento e intensidade. Então, essa preocupação de longevidade no esporte eu tenho com todos os meus atletas. Eu não quero que o Gui seja bom agora, um ano, e depois desapareça. Eu não quero que o Gustavo seja bom um ano. Eu quero que ele tenha 8, 10, 12 anos para competir. Então, por isso a gente faz essa distribuição de intensidades na planilha. A gente tem essa preocupação em não dar porrada todos os dias, se dar porrada na hora certa, às vésperas de uma competição, a gente tem que dar porrada na fase de base, não tem porquê. Então, esse é o meu pensamento. Eu prefiro que ele participe de competições, mas eu prefiro fazer os treinos, ajustar os treinos para que ele tenha uma longevidade grande no esporte.
Show. Caminhando para o final, Bernardo. Perguntas rápidas, né? Em quais provas o Gui te surpreendeu mais e por quê? Tira a primeira prova, que eu já falei da primeira prova outra vez e já falei que você falou da primeira prova outra vez. Então, tira a primeira da natação, mais uma ou duas provas aí.
A última prova, para quem não sabe, o Gui odeia fazer land. Eu boto land para ele sempre como acessório. Inclusive, nas últimas vezes que eu coloquei land na preparação, a gente tem um grupo e ele botou no grupo: obrigado, Bernardo, por colocar isso que me ajudou muito no Games. Como se não fosse ajudar, ele foi sarcástico. Ele ainda botou assim: há sarcasmo, tem sarcasmo nessa mensagem. E aí, na hora, ele foi super bem e ficou em quarto nessa prova. Então, é uma prova que eu achei que ele ficou preocupado, acho porque tinha land e ele arrebentou. A prova do
Deu uma falhada, Bernardo. Calma aí.
Bananeira
Eu não... Volta um pouquinho
é porque
que eu não
alguém
te
me
ouvi.
ligou,
Opa.
desculpa, desculpa. A prova
Nada.
de a prova de esqueci de botar no modo avião. A prova de bananeira não acho que foi surpreendente. A prova de. Talvez a prova de pegboard, cara. O Gui sobe muito bem em pegboard, mas de novo, não é uma coisa que a gente treina pro BCC online. Tipo assim, a gente não treinou muito pegboard até o BCC online. Depois do BCC, a gente colocou um volume de pegboard, coloquei ele para treinar pegboard, ele, a Lari, o Gustavo também. Mas, cara, não passamos um pedaço do ano treinando. A gente passou um pedaço do ano sem treinar pegboard e ele foi super bem naquela prova. Então acho que essas duas provas foram. Talvez as que mais me surpreenderam.
Quais os principais ou o principal ponto que vocês vão mais trabalhar durante essa temporada, durante essa off-season? E eventualmente na temporada.
Corrida pro Gustavo, pro Gui, corrida, ele tem que correr. As pessoas às vezes acham assim, pô, mas o Gui não treina corrida. E, cara, é nítido que o Gui é um atleta de potência. Tanto é que ele ganhou as duas provas de força e ganhou uma prova de 500 metros. Isso é nítido, isso é dele, isso é genético. Mudar isso não acontece da noite para o dia, não acontece em 2 anos. As adaptações são lentas, a gente vai treinando e ele vai melhorando. Se ele não tivesse uma base aeróbica bem desenvolvida, como eu falei para você, ele não teria ficado em sétimo no Games. Porque base aeróbica vai muito além de você fazer uma prova de corrida bem. É a sua recuperação entre os treinos, é a sua recuperação de um dia para o outro, isso tudo tá envolvido. E ele provou que ele se recuperou bem de uma prova para outra, dentro de uma prova, de um dia para o outro, ele se recuperou bem. Então, continuar fazendo esse trabalho com treinos, mais longos, baixa intensidade por mais tempo. Então, o que era no começo 30 minutos, depois passaram a ser 40 minutos, depois 50 minutos, agora é 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, 1 hora e 20, fazendo treinos em baixa intensidade. A técnica dele, o Marco, já acertou bastante, já afinou bastante a técnica de corrida dele. Natação, a natação dele, tecnicamente falando, já está bem melhor também. Colocar mais volume. Basicamente, ele tem que fazer essas coisas mais vezes. Ao invés de nadar 3 km por semana, ele tem que nadar 7, 8 km por semana. Ah, eu não pode falar, desculpa.
É o
Foi
Gui.
mal, Gui. Já entreguei. Já entreguei. Isso, esse é o plano. E para o Gustavo, cara, os meus atletas, eu tenho esse mesmo plano, né? Desenvolvimento da base aeróbia. E junto com isso, eficiência nos movimentos ginásticos e força. Força é fundamental para um atleta ter sucesso.
Eu acho que, né, e fazendo um jabá até do curso do Bernardo, o Richó dá uma palestra no seu curso, não dá, Bernardo?
Dá.
Então, e o
O
Bernardo
Chris Shaw é
trabalha com
nosso parceiro.
E o Bernardo trabalha com o Richó há muitos anos. Então, para quem quer entender base aeróbica melhor, capacidade aeróbica melhor, né? Não é simples, assim como muitas pessoas colocam, né? Então, no curso do Bernardo você tem uma oportunidade ou acompanhe, né? O Richó tem conteúdo pra cacete aí, gratuito, no podcast, no Instagram dele. Eu acho que é bem válido para quem é treinador da área. E para acho que para fechar, né? Para fechar, Bernardo, um recado que você daria para um atleta que eventualmente quer chegar nos games. Você, como treinador, daria para um atleta que eventualmente quer chegar nos games?
Quando você olha aonde você quer chegar, muitas vezes você esquece do caminho, né? Você olha lá, você olha o Gui competindo no Games, você olha o final lá, o ápice da vida dele, você esquece o caminho que você tem que percorrer. São diversos degraus. É bastante trabalho, é bastante dedicação, é abrir mão de várias coisas, é não deixar coisas te tirarem do seu caminho. E ter essa percepção. Então, você não olhar o final e falar: ah, eu vejo o Gui lá no Games, eu também quero ir para o Games, eu vou comprar uma planilha, seja de quem quer que seja, e vou para o Games. E você está fazendo o primeiro passo, que é ter um treino, e está olhando a última coisa que está no Games, esquecer o caminho longo que é. Então, você entender que é difícil, cada vez é mais competitivo, é mais difícil se classificar para o Games. Para você entrar no Games e você ficar em último, você já tem que ser bom para cacete. Certo? Isso
Muito
já
bom,
não é qualquer um
muito
que entra
bom.
no games, para você é muito bom. Então, um caminho longo e você tem que acreditar e ter paciência, né, cara? Eu brinco com isso, eu me lembro, os atletas questionam às vezes, falam: pô, para que eu tô fazendo isso? Isso tá fazendo alguma coisa para mim? Para que eu tenho que fazer 1 hora de remo em baixa intensidade? Para que eu tenho que pedalar 1 hora e 20 em baixa intensidade? Às vezes você não percebe o resultado ali na hora, mas você tem que acreditar no processo. Então, eu diria que ter paciência e entender que é um caminho longo, mas é alcançável, atingível.
E para fechar, né, um recado que você daria para um colega, para um treinador que eventualmente quer classificar seu atleta, seus atletas para os games.
Associe ao máximo possível o seu conhecimento prático com o seu conhecimento didático. Você se prender a livros e artigos e achar que isso é absolutamente a realidade, ou você se distanciar disso por: não, eu vou ser um cara totalmente empírico, vou fazer tudo por conta própria, eu acho que você está no caminho errado. Então, você estudar, você procurar se informar, procurar aprender com aqueles que fizeram o que você quer fazer, aqueles que chegaram aonde você quer chegar, seja no CrossFit ou coaches de atletas de sucesso fora do CrossFit, aprender com o que eles fizeram, como eles chegaram lá, e ao mesmo tempo ter a sensibilidade, a percepção de conseguir identificar coisas que estão dando certo, coisas que estão dando errado, não ficar preso só aquilo que já foi feito. Eu falo isso bastante no curso. Você não pode pegar uma planilha, eu falei isso no começo, você não pode pegar uma planilha e engessar, entregar pro atleta e falar isso. Ter essa capacidade de conversar, de entender o que está acontecendo. Então, você ter essa associação de sensibilidade, de percepção sua como coach, com o seu lado estudioso, o seu lado que vai procurar conhecimento, mas não só conhecimento em artigos científicos, em livros. Você vê o que outros coaches estão fazendo. Tem muito coach excelente aí que nunca se formou, que nunca foi para uma faculdade, cara. Não estou dizendo para você não estudar, não, galera. Eu estudei 4 anos na faculdade. Eu acho que é super importante, mas você não achar que tudo que está lá escrito, tudo que foi publicado é absoluta verdade. Sem esquecer uma coisa importante. Quando a gente olha um estudo científico, a grande maioria das vezes esses estudos científicos foram feitos com quem? Eu já participei de um estudo científico quando eu era estudante, com estudantes, com pessoas destreinadas, com pessoas que não têm o nível de atleticismo, por exemplo, de um Gui, de um Malari, de um. Você já imaginou falar para os 30 primeiros colocados do CrossFit Games e falar o seguinte: olha só, vocês vão fazer o meu treino, eu quero fazer um estudo, vocês vão fazer o meu treino por 3 meses. A gente vê se vai dar certo ou não. Esse vai ser um estudo científico que eu vou fazer. O grupo A vai fazer assim, o grupo B vai fazer assim, o grupo C vai fazer assim. Vamos dividir em 3 grupos de 10. Você acha que eles vão falar, beleza, vamos fazer? Por que que vai acontecer daqui a 3 meses se der errado? Todo mundo se ferrou, todo mundo perdeu o condicionamento. Então, você entender que é uma realidade um pouco diferente, talvez, do que a gente está lendo no artigo para os nossos atletas. Então, eu acho que isso, você fazer essa associação de conhecimento prático, sua experiência ali no field, no campo de batalha, com um conhecimento científico. E você nunca perder essa percepção, essa sensibilidade coach, que é super importante.
Top, top. Cara, mais uma vez, muito obrigado, Bernardo, de verdade, pela disponibilidade, pela atenção, por compartilhar um pouco com a gente aqui de toda a experiência, né? De tudo que vocês passaram durante todos esses anos e especificamente agora durante essas 2, 3 semanas aí de games, com esse resultado incrível que vocês tiveram. Parabéns, né? Mais uma vez. Agradecer ao Gui também por ficar aqui nos comentários complementando, né, a participação
Cornetando.
inenarrável, um prazer inenarrável te ter aqui. E, cara, galera, é basicamente isso. Eu concordo muito com tudo que o Bernardo falou. Não adianta se apegar só à teoria, porque ainda mais no esporte novo como o CrossFit, né, cara? Ainda mais no esporte novo como o CrossFit, não adianta se apegar só à teoria. Tem que botar a mão na massa também, né? Saber o que que funciona, o que que não funciona. E quando você tem alguém que já chegou lá, provavelmente ele pode clarear o caminho para você, né? Então fique perto dessas pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, Bernardo. Um abraço e até a próxima.
Valeu, galera. Obrigado pela presença. Valeu, Axel. Obrigado pela oportunidade. E quando você quiser falar mais, a gente fala. Eu gosto de falar sobre
Valeu.
essas histórias. Valeu,
Um
abraço.
abraço. Tchau, tchau.